And I'm hoping that you and I could make it all through. But something went wrong. We loved each other, we just couldn't get along. Take a good look at me. I'm in misery. Without you, my life is so dead. I'm sorry to say.
Cultura FM apresentou Baú da Cultura. Produção e apresentação, Paulo Brasil. ZYD233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil.
Vem aí o Arraial do Caeté em Bragança. De 3 a 8 de junho, Bragança vai ferver com o melhor São João do Nordeste paraense. Tem um concurso de quadrilhas juninas, a tradicional Casa da Farinha, artesanato caetuara, rancho do pescador, shows imperdíveis e o sabor irresistível da gastronomia típica. De 3 a 8 de junho, a alegria tem endereço certo. O Arraial do Caeté em Bragança. Você não pode perder.
Apoio Cultura FM 93,7.
O choro, o chorinho e os chorões no Brasileiríssimo. Brasileiríssimo, todo domingo, 10 da manhã. 93,7. 40 anos de cultura no ar. Toque de classe, a música instrumental e todas as vertentes do jazz. Gravações raras, shows, festivais e lançamentos. Toque de classe. Todo sábado, 8 da noite. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Versos no ar.
Versos no ar.
fluir, deixe fluir o amor. Ele está na mão estendida, no olhar derramado de mar, no toque indiscreto, no silêncio disperso, na melodia sem notas, na janela entreaberta, no gesto casual. O amor está nos detalhes.
Eu sou Reni Medeiros, poeta paraense de Belém.
Versos no ar.
Versos no ar.
As culturas africanas e afro-brasileiras. A luta contra o preconceito e o racismo. O respeito aos direitos humanos e a preservação do meio ambiente. Axé Pará, a voz negra no seu rádio. Um programa do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, SEDEMPA. Todo domingo, 8 da noite, aqui na Cultura FM.
Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
7 horas.
7 horas em ponto.
Muito bom dia. Hoje, sexta-feira, 16 de maio de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 25 graus.
Muito bom dia. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira
e Gabriel Nascimento. E não esqueça de baixar o nosso aplicativo. Anote aí, Cultura, Rede de Comunicação.
Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563-9937. Repetindo o WhatsApp 98563-9937.
Os destaques desta edição.
Aposentados do INSS começaram a receber notificações de descontos em benefícios.
Não contém glúten. Campanha Maio Verde destaca o dia da conscientização da doença celíaca.
Mais de 10 mil crianças de Belém receberam ações de saúde bucal até 2027 com projeto de prevenção nas escolas.
Orla de Coraci recebe sarau em movimento do projeto Bike Art Brasil.
Paysandu cobra ingressos mais baratos para o jogo deste domingo com o Goiás. Delegação remista embarca hoje à tarde para jogar neste domingo diante do Atlético Goianiense.
E ainda, Museu Guild participa da Semana Nacional de Museus. 7 horas, 2 minutos.
7 e 2.
Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã.
E a gente começa o Jornal da Manhã desta sexta-feira informando que os aposentados e pensionistas do INSS que sofreram descontos nos benefícios começaram a ser notificados nesta semana.
O aviso é feito por meio do site do órgão ou no aplicativo do Meu INSS. Na reportagem eu conto agora para você como fazer o procedimento. Acompanhe. O polêmico esquema de fraudes do INSS deixou diversos aposentados e pensionistas desamparados financeiramente através de descontos indevidos. O INSS e o Ministério da Previdência estão em um acelerado processo de apuração para promover o ressarcimento destes valores subtraídos de forma indevida. 9 milhões de aposentados começaram a receber notificações do Instituto Nacional do Seguro Social sobre descontos feitos por associações em seus benefícios. Por isso, é fundamental ficar atento para não cair em golpes. O aviso será feito por meio do site do órgão ou pelo aplicativo Meu INSS. Não haverá ligação ou envio de mensagens por SMS ou e-mail. Gabriel Rocha, advogado financeiro e especialista em previdência, destaca golpes recorrentes que estão sendo aplicados em segurados do INSS.
Muitas pessoas estão se passando por assessoria jurídica e o que a gente tem chamado de golpe do golpe, né? Pessoas que ligam para um segurado, para um pensionista e falam, olha, em 4 meses eu consigo o teu dinheiro de volta. mas não, né? É importante que esse processo de ressarcimento ele seja feito pelo aplicativo, né? Mesmo que entre em contato com você, né? Você tem que fazer esse processo pelo aplicativo. Aposentado, pensionista, vá até uma agência do INSS.
Os beneficiários do INSS que foram lesados pelas cobranças fraudulentas podem acessar o aplicativo da Previdência e pedir o ressarcimento. Na sequência, as associações que receberam descontos indevidos de aposentados e pensionistas do INSS terão um prazo de 15 dias úteis para apresentar documentos que comprovem que os segurados autorizaram a subtração dos valores. Gabriel Rocha fala sobre uma alternativa para que os segurados que não possuem acesso à internet solicitem a restituição dos valores.
Caso ele não consiga ter acesso à internet, que de alguma forma ele consiga se locomover até essa agência, né? Porque a priori, o que a gente tem de notícia é que essa notificação ela vai ser dada somente pelo aplicativo ou ligando para 135 do INSS.
Você pode ligar para o telefone 135 e solicitar a devolução do dinheiro. O atendimento funciona de 7 da manhã às 10 da noite. Para saber informações com segurança, basta acessar os canais oficiais do INSS, como gov.br/INSS e redes sociais oficiais. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
E o número de aposentados e pensionistas do INSS que contestaram descontos não autorizados e solicitaram reembolso chegou a mais de 1 milhão nesta quinta-feira.
É muita coisa, Vieira. Os números foram fechados às 5 da tarde de ontem e divulgados pelo INSS. O segundo dia de consultas teve mais que o dobro de contestações do primeiro dia, que registrou 473.940 solicitações através do aplicativo Meu INSS.
Vida e saúde.
E olha, Gabriel, o dia de conscientização da doença celíaca é lembrado hoje.
Saiba quais as características dessa doença, sintomas e formas de tratamento na reportagem de Cláudio Lobato.
Meu nome é Jamile Varela, eu tenho 39 anos, sou bancária, tenho uma filha de 20 anos atualmente, que foi diagnosticada aos 3 anos com a doença celíaca.
A bancária Jamile Varela faz parte de uma estatística preocupante. Não ela, mas a filha Beatriz, de 20 anos, que está no grupo de 1% da população mundial que tem a doença celíaca. Doença celíaca é uma doença autoimune caracterizada por intolerância ao glúten. A incidência, que era de 0,5% a 1% na população em geral, tem aumentado nos últimos anos. No Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas são portadoras da doença. Os sintomas incluem perda de peso, anemia, distensão abdominal, cansaço e indisposição, atingindo o sistema digestivo, mas pode incluir o comprometimento de outros órgãos, como revela a médica gastroenterologista Daniele Batista.
Além das manifestações e agressão no digestivo, que é o mais conhecido, nós temos também manifestações na pele, que chamamos de dermatite herpetiforme, placas que coçam, pruriginosas, podem ser manifestação de celíaca, alteração de enzimas do fígado, que chamamos de hepatite celíaca, anemia, justamente por esta má absorção, dificuldade para engravidar, abortamento. Então, exemplificando aí algumas manifestações sistêmicas.
Os sintomas da doença celíaca, em geral, aparecem entre os 6 meses e 2 anos e meio de vida. Mas os portadores da doença podem manifestar os sintomas mesmo na fase adulta. O caso da Beatriz, filha da Jamile, que você conheceu lá no início da reportagem, ilustra bem as dificuldades de conviver com a doença, uma vez que priva a pessoa de comer uma grande variedade de alimentos muito apreciados, principalmente pelas crianças. No caso da Beatriz, a adaptação foi especialmente difícil, como conta a mãe dela, a bancária Jamile Varela.
A adaptação da Beatriz sem o glúten foi difícil, porque hoje em dia tudo tem glúten. Bolo, pão, biscoito, e é tudo o que geralmente a criança come. Mas foi com muita conscientização, muito esforço da gente, eu e minha mãe, de conversar com ela, de mostrar para ela que ela não pode comer qualquer coisa. Inclusive, nos aniversários de criança que ela já ia alimentada.
O diagnóstico da celíaca é feito por exame clínico com médico especialista, que vai analisar os sintomas. Biópsia do intestino por meio de endoscopia, exames de sangue e dieta restritiva sem glúten também podem ser requeridos pelo médico. Não há cura, mas a pessoa pode ter uma vida normal sem glúten, como destaca a médica gastroenterologista Daniele Batista.
Cada um tem o seu normal. O que é o normal para o celíaco? Não comer glúten. Ele, com a dieta isenta de glúten, apesar de desafiadora, o organismo dele volta a funcionar 100%. Porque para o celíaco, sim, o glúten é inflamatório.
Hoje, 16 de maio, é dia de conscientização da doença celíaca na campanha Maio Verde. Dia também do lançamento do IBREDOC, um Instituto Brasileiro de Doença Celíaca, uma iniciativa inédita no país que nasce com o compromisso de transformar o cenário da doença celíaca no Brasil por meio da educação, da ciência e do acolhimento. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
E olha, a gente continua falando de saúde. Bebê recebe medicamento para AMI após incorporação do remédio ao SUS.
A medicação é considerada uma das mais caras do mundo. Os detalhes com Osama El Gauri, da Rádio Nacional.
Uma bebê com atrofia muscular espinhal do tipo 1 foi a primeira a receber a aplicação do Zolgensma após o medicamento ser incorporado ao SUS, o Sistema Único de Saúde. O medicamento, um dos mais caros do mundo, custando entre 7 e 10 milhões de reais, é usado para tratar a doença conhecida como AMI em bebês de até 6 meses de idade. A atrofia muscular espinhal tipo 1 é uma doença rara de causa genética que, se não for tratada, pode matar antes dos 2 anos de idade devido à falência respiratória. Milena Brito, mãe da bebê que recebeu pela primeira vez o remédio de forma gratuita do SUS, depois de incorporado, falou o que significa ter acesso ao medicamento.
Ver a minha filha daqui pra frente, poder andar, caminhar, falar, me chamar de mãe, vai ser excelente. Eu posso viver a maternidade de uma forma diferente, pois a gente acha que nunca podemos acontecer na nossa família, né? Eu tenho apenas 20 anos e é minha primeira filha. Pra mim foi muito difícil receber um diagnóstico com 13 dias. E daqui pra frente eu vou poder trajar a adolescência, ela poder sair comigo, ser minha melhor amiga, poder a gente conversar, vai ser excelente.
A médica Janaína Monteiro, que acompanha a bebê da Milena, falou sobre a primeira aplicação do Zolgensma na pequena, depois do remédio ser incorporado ao SUS.
A gente tem a honra de viver essa história, de pegar uma criança sem sintomas, de tratar, e que hoje nos estudos, né, a gente tem crianças bem maiores que se mantêm sem sintomas. Foi muito tranquila a infusão, uma criança bem esperta, né, nossa gatinha. Acho que ela teve uma questão de náusea, um episódio mais importante de vômito, esperado também. Nesse primeiro mês, toda semana, a gente vai colher exames para a gente saber, primeiro, se a gente não vai ter nenhuma progressão de doença, né, principalmente.
A aplicação do medicamento foi no Hospital da Criança José Alencar, em Brasília, com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Segundo ele, antes de ser incorporado ao SUS, 160 crianças já haviam tomado remédio de graça, por meio de ações na Justiça.
Agora a gente estabelece um protocolo pré-definido, né, com garantia para as famílias dos profissionais, uma forma de acompanhamento e algo extremamente inovador, é o primeiro caso no Brasil, um dos primeiros do mundo, que é essa contratação sendo acompanhado o êxito, ou seja, a gente paga 40% na primeira dose, depois nós vamos acompanhando as melhorias clínicas que vão acontecer nessa criança, pagando 20% a cada bom resultado clínico.
Para os pacientes acima de 6 meses de idade, o SUS garante 2 medicamentos gratuitos na rede pública para os tipos 1 e 2 da AMI, o Nusinersen e o Risdiplam. Os 28 serviços de referência do SUS com terapia gênica para atrofia muscular espinhal estão localizados em 18 estados. Acesse a página do Ministério da Saúde para mais informações. gov.br/saúde. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
E com o objetivo de contribuir para a redução da fila de atendimento médico na capital paraense, um projeto vai oferecer consultas gratuitas para a população.
O atendimento ocorre a partir de hoje, dia 16 de maio, com consultas nas especialidades de gastroenterologia e nutrologia. Saiba mais com o repórter Marcos Aleixo.
Uma grande oportunidade. A FIA, Educação Médica Belém, oferece consultas gratuitas em novas especialidades para ajudar a desafogar a fila do SUS. São profissionais de gastroenterologia e nutrologia. Estarão atendendo a comunidade neste dia 16 de maio, com agendamento prévio e gratuito, com o objetivo de contribuir para a redução da fila de atendimento médico na capital paraense. Os atendimentos serão realizados por médicos pós-graduandos com supervisão especializada, garantindo cuidado qualificado à população. A diretora da Unidade de Educação Médica, Thaís Fernandes, dá mais informações.
É uma unidade de pós-graduação voltada para a formação de médicos. Nós estamos localizados aqui em Belém, no estado do Pará. Na AFIA, nós unimos ensino de excelência e compromisso social. Por isso, a gente oferece atendimentos gratuitos à comunidade. Esses atendimentos eles são realizados durante todo o mês. E todos os meses há disponibilidade de vagas em diferentes especialidades médicas. Isso contribui para uma formação na prática médica dos nossos alunos, que são pós-graduandos, e ajuda a desafogar o sistema de saúde pública. Atualmente, nós contamos com mais de 11 especialidades disponíveis para atendimento, como psiquiatria, psiquiatria da infância e adolescência, nutrologia, cardiologia, dermatologia, exames de ultrassonografia. Inclusive, realizamos exames de ultrassonografia para mulheres que estão grávidas.
A FIA Educação Médica já realizou mais de 2.500 atendimentos gratuitos em especialidades como endocrinologia, pediatria, dermatologia, psiquiatria, inclusive infantil, cardiologia e ginecologia. Os atendimentos são voltados a pacientes encaminhados pelo SUS por meio de convênios com secretarias de saúde, mas também podem ser solicitados diretamente pela população em diversas especialidades. Thaís Fernandes comenta sobre outros serviços.
Você que deseja ter necessidade de atendimento médico em diferentes especialidades, você pode entrar em contato diretamente conosco através do WhatsApp 91 991 26 7668. Eu vou repetir o número de telefone para contato e agendamento de consultas, que é o WhatsApp 91 991 26 7668. E com esses atendimentos, nós cumprimos o nosso propósito de oferecer para os nossos alunos médicos pós-graduandos prática realística, e também nós ajudamos gerando um impacto social importante para desafogar o sistema de saúde pública.
Anote aí também, o atendimento gratuito será realizado neste dia 16 de maio, a partir das 8 da manhã, em gastroenterologia e nutrologia. Note o telefone. 991-26-7668. Repetindo, 991-26-7668. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
7 horas 18 minutos.
7 e 18.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, o Museu Guelde participa da 23ª Semana Nacional dos Museus.
Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Só toca Pará, a música do Pará tocada do jeito que a gente gosta. Com bate-papo descontraído com grandes nomes da música paraense. Só toca Pará, com a apresentação de Mirsa Nova e Patrick William. Todas as segundas, de 5 às 6 da tarde, aqui na 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Você gostaria de viver em uma cidade limpa? Ao jogar o lixo nas ruas, você suja e contribui para formar uma imagem ruim da cidade. Jogue o lixo na lixeira e mantenha Belém linda e limpa. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Esporte 93. As notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere. Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui. De segunda a sexta, 8 da noite. Na Cultura FM. 40 anos no ar.
Balaio, um sexto com todos os sons. Aqui você ouve os lançamentos da música paraense, brasileira e do mundo. Sempre de segunda a sexta, 2 da tarde, na 93,7 Cultura FM.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, a previsão do tempo é de sol, com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite com temporal. Em Belém, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 25 graus. No Nordeste paraense, sol com muitas nuvens, anublado, com chuva de manhã, tarde e noite com temporal. Em Salinas, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 25 graus. No Sudeste paraense, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Marabá, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 24 graus.
Política.
Às 7 horas e 21 minutos.
7 e 21.
A gente começa esse bloco do Jornal da Manhã falando de política. Bolsa Família tem nova regra de transição para quem supera a pobreza.
Normas valem para famílias que entrarem no programa a partir de junho. Saiba mais com Gésio Passos, da Rádio Nacional.
O Bolsa Família tem uma nova regra de transição para famílias que passarem a ter uma renda superior à permitida pelo programa, ou seja, que superarem a pobreza. A família que ultrapassar a renda de R$ 218,00 por pessoa, chegando a no máximo R$ 706,00 por pessoa, agora vai seguir de forma temporária no programa por mais 12 meses, recebendo 50% do valor do seu benefício. Por exemplo, uma família de 4 pessoas em que uma delas passe a receber um salário mínimo entraria nessa regra de transição, já que a renda por pessoa seria de R$ 379,50. Já as famílias que conseguirem alguma renda permanente, como aposentadoria, pensão ou BPC, vão poder continuar a receber o Bolsa Família só por até 2 meses. A justificativa do governo federal é que essas pessoas já têm uma proteção social garantida pelo Estado. No caso de famílias com pessoas com deficiência que recebem o BPC, o tempo máximo de permanência nesta regra de proteção será de 12 meses. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, a regra de proteção é para evitar o cancelamento imediato do benefício, reconhecendo que a superação da pobreza não ocorre de forma automática com a obtenção de um emprego. Para Eliane Aquino, secretária nacional de Renda de Cidadania do Ministério, o ajuste na faixa de renda também permite que o Bolsa Família continue priorizando quem mais precisa.
O programa Bolsa Família, ele atua muito com esse cenário nacional. Sabe? Porque se o Brasil está gerando poucos empregos, se a população está com muito mais insegurança alimentar, voltando a passar fome, a regra de proteção tem que ser de um jeito. Quando o Brasil passa a melhorar, sabe, a sua qualidade de empregos, aquecendo a economia, a gente também tem que estar sempre trabalhando e olhando para as nossas regras para estar adaptando o programa.
As novas regras só valem para as famílias que entrarem nesse período de transição a partir de junho. Quem já estiver na transição antes da publicação da nova regra, vai permanecer no regulamento anterior, que prevê uma permanência no Bolsa Família por até 24 meses após conquistar uma renda maior. Caso aconteça uma perda da renda com retorno à situação de pobreza, essas pessoas terão prioridade para voltar a receber o Bolsa Família. O programa foi retomado pelo governo atual para combater a pobreza e auxiliar na superação da vulnerabilidade social. Para ter acesso ao Bolsa Família, é preciso se inscrever no CadÚnico em um centro de referência de assistência social de seu município, tendo uma renda familiar de até R$ 216 por pessoa. O valor mínimo do programa por família é de R$ 600, podendo receber ainda adicionais para crianças, adolescentes e gestantes. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Museu Culturais participa da 23ª Semana Nacional de Museus.
A programação inclui o projeto Círculo de Memória, com a participação de movimentos culturais, mesas redondas e palestras, entre outras ações. Confira na reportagem de Luana Virgulino.
De 14 a 18 de maio, o Museu Paraense Emílio Guelde participa da 23ª Semana Nacional de Museus, com uma programação especial em homenagem ao Dia Internacional dos Museus, celebrado em 18 de maio. Com o tema O Futuro dos Museus em Comunidades em Rápida Transformação, o evento propõe refletir sobre o papel dos museus frente às mudanças sociais e tecnológicas. Museu Emílio Guelde, um dos mais antigos do Brasil, promove mesas redondas, palestras, lançamentos de livro, exposições e uma mostra científica, além do projeto Círculo de Memória, no dia 17, no Parque Zoobotânico. Essa ação destaca saberes e tradições de comunidades amazônicas, com literatura de cordel, músicas ancestrais, jogos étnico-raciais e exposições virtuais, em parceria com o Fórum de Museus da Amazônia e diversos pontos de memória. Emanuel Fernandes Júnior, o coordenador de museologia do Museu Guelde, informou sobre a importância do evento.
O papel dos museus, na maioria das vezes, é construir narrativas muito generalistas, né, e que é a partir desses territórios que a gente consegue entender melhor as particularidades de um dia a dia construído por conhecimentos, né, conhecimentos práticos e desafios que só cada comunidade sabe exatamente como lidar, né? Isso garante, obviamente, uma diversidade de abordagens, né, considerando aí que ecomuseus, museus de território, né, todas essas comunidades produzem seus próprios modelos de museologia e de conservação, né, tanto do meio ambiente quanto da memória. E essa possibilidade de diálogo com o Museu Guelde e as outras instituições, no intuito de oferecer uma nova perspectiva baseada em práticas inovadoras, né? E, obviamente, por fim, entender que existe aí, né, uma relação de longa duração entre o museu e suas comunidades. Então, um dos objetivos, né, da importância dessa participação de comunitária é justamente fortalecer esses laços, né, a partir da participação desses representantes, né, na construção e no fortalecimento de um diálogo que já existe, né, há décadas. E aí é uma maneira, obviamente, de fortalecer o papel do museu como espaço de encontro e de colaboração.
No dia 17, será aberta a exposição Semeando a Vida, sobre a dispersão de sementes na Amazônia, no Centro de Ciências e Planetário do Pará. E no dia 18, os visitantes poderão conhecer a mostra científica Os Anfíbios, da coleção de Emília Schneffelag. Toda a programação é gratuita e está aberta ao público. E para mais detalhes, acesse visite.museus.gov.br. Luana Virgolino para o Jornal da Manhã.
Economia e Finanças.
E agora vamos ouvir a coluna de Economia e Finanças de hoje com o educador financeiro Pedro Loureiro.
Bom dia. Recebi perguntas em Pedro CR Loureiro no Instagram sobre o aumento dos juros decidido pelo Copom, Comitê de Política Monetária. A medida encarece o crédito para empresas e beneficia bancos, mas não é uma decisão pessoal do presidente do Bacen, Gabriel Galípolo. O Banco Central é um órgão de Estado, com a função de garantir estabilidade monetária e controlar a inflação. Inclusive, os juros estão bem altos e o governo se mantém silente, ao contrário do que ocorria na gestão de Roberto Campos Neto. Bem, mas vamos em frente. O Tesouro Nacional precisa captar mais de 2 trilhões de reais ao ano, cerca de 40 bilhões de reais por semana. Quanto maior a dívida, maior o risco percebido e maiores os juros cobrados. Ou seja, tem que ser atrativo para quem investe. É assim em qualquer mercado, é assim em qualquer país. A economia brasileira tem pontos positivos e pontos negativos. Não está ótima nem em colapso. Mas o alto endividamento e os sinais de descontrole fiscal como as exibições de gastos excessivos de alguns ministros e da primeira-dama, afetam a confiança. Além disso, continuamos sem um projeto de país para o longo prazo, o que, diga-se de passagem, não é um problema somente deste governo, pois é uma falha histórica. O Brasil nunca teve um planejamento para o longo prazo. Essa desconfiança, e mais alguns problemas, se traduzem em juros mais altos. Ou seja, o problema não é ideológico ou raivinha do Banco Central. É estrutural. Eu sou Pedro Loureiro, para o Jornal da Manhã.
Chegou a hora de acompanhar os destaques dos noticiários pelo mundo no Giro Internacional com Juliana Castro.
Trump volta a falar sobre projeto de transformar a faixa de Gaza em uma zona de liberdade. Mas para isso, os Estados Unidos precisariam assumir o controle do local. A ideia do presidente norte-americano é realocar a população de Gaza para outro território e reconstruir a faixa. Em discurso feito em uma mesa redonda em Doha, com altos funcionários do Catar, Trump disse que o Hamas nunca resolveu o problema da precariedade das condições de vida em Gaza. Ele diz que fotos aéreas mostram que as pessoas estão vivendo sob escombros de prédios que desabaram. José Mujica, conhecido popularmente como Pepe Mujica, foi um dos políticos mais famosos do Uruguai. Ele foi presidente do país de 2010 a 2015. Uma das coisas que o destacou foi a simplicidade. Apesar dos holofotes, ele doava 90% do salário e dirigia um Fusca Azul 1987. Ele morreu aos 89 anos, na chácara onde vivia, em Montevidéu. Pouco antes de morrer, Mujica falou sobre o amor que sentia pela esposa Lucia Topolensky. Ele exaltava o carinho e o cuidado que a companheira lhe dedicou por décadas, sobretudo no momento em que foi diagnosticado com um câncer de esôfago. A viúva de Pepe Mujica tem 80 anos e recebeu educação religiosa e cresceu em uma família com boas condições econômicas. Acidente em rodovia no México deixa 21 mortos. De acordo com o ministro do interior do estado de Puebla, o sinistro envolveu 3 veículos. O número ainda não especificado de pessoas feridas estão sendo tratadas. De acordo com notícia do jornal mexicano La Jornada, uma colisão frontal aconteceu após a ultrapassagem de um caminhão de cimento, que cruzou para a faixa contrária e atingiu um ônibus, que em seguida bateu de frente com uma van de transporte. Com informações de CNN e BBC Brasil e texto do jornalista Gabriel Nascimento, Juliana Castro para o Jornal da Manhã.
7 horas 32 minutos.
7h32.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, evento reúne tribunais de contas em Belém.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Clube do Samba, a confraria dos bambas, sábado ao meio-dia.
Olá, ouvinte da Rádio Cultura, eu sou a Lurdinha Bezerra. Sábado de meio-dia às duas, na 93,7, tem Clube do Samba. Com agenda, lançamento, notícia do samba paraense, notícia do samba nacional, lançamento, carnaval, muitas novidades. Sábado de meio-dia às duas, na 93,7, tem Clube do Samba. Aguardo vocês!
O aliciamento de crianças e adolescentes na internet é feito por meio de perfis falsos e técnicas sedutoras na intenção de conseguir imagens para fins sexuais. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Belém, sede da COP30. COP é a sigla em inglês para Conferência das Partes e representa a associação de todos os países membros que se reúnem todo ano para avaliar as mudanças climáticas no planeta. Belém, sede da COP30, 93,7, 40 anos de cultura no ar. Espetáculos de festivais com gravações exclusivas. A
vibração no público. Diversidade, tradições e novidades da música brasileira tocadas ao vivo. Palco, programa de shows da 93,7. Todo sábado, às 7 da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a pré-amar acontece 12h40. Maré baixa, às 8 da noite. Em Salinas, a pré-amar acontece às 9 da manhã. Maré baixa, às 3h30 da tarde. No Porto de Vila do Conde, em Barcarena, a pré-amar acontece ao 12h. Maré baixa, às 7h30 da noite.
Sete horas 35 minutos na Grande Belém.
7h35.
E olha, a gente fala aqui, Gabriel, uma informação muito importante que o governo leva atendimentos e palestras sobre pecuária sustentável à Redenção. Nesta quinta-feira, o governo do Pará, em parceria com o Sindicato Rural de Redenção, promoveu um evento voltado para produtores rurais para ampliar as ações e os benefícios do programa Pecuária Sustentável na região. O encontro para o fortalecimento das cadeias produtivas sustentáveis do Pará contou com a participação de representantes do Instituto de Terras do Pará, o ITERPA, da Agência de Defesa Agropecuária do Pará, DEPARÁ, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e também do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará, o Ideflor Bio.
O evento incluirá atendimentos a produtores e palestras voltadas sobre regularização ambiental, desbloqueio de propriedades, regularização fundiária e rastreabilidade animal. Durante todo o dia, haverá atendimento direto com técnicos do Estado, proporcionando informações sobre a situação do cadastro ambiental rural, outorgas, consulta fundiária, cadastro na ADEPARÁ e outros serviços disponíveis.
Olha, outra informação importante que nós temos aqui é com relação à segurança
pública. Estamos apresentando,
né? A segurança pública. Novo totem de segurança chega para reforçar segurança e atendimento em Marituba, buscando ampliar o atendimento de ocorrências e agilizar o serviço prestado pelas forças de segurança. O governo do Pará entregou nesta quinta-feira em Marituba, região metropolitana de Belém, mais um totem de segurança pública. O equipamento, instalado na Praça Menino Deus, no centro da cidade, oferece maior ângulo e cobertura visual, contribuindo significativamente para o vídeo monitoramento da área. O totem, entregue à população pelo governador do estado, Helder Barbalho, foi bastante celebrado pelos benefícios que representa. O chefe do executivo explicar a segurança oferecida. Disse o governador: quero parabenizar a equipe de segurança por esse instrumento de monitoramento, pois quando essa praça estiver totalmente pronta, vai ser o novo point de Marituba. As famílias vão se reunir, a prática do lazer e a promoção da saúde vai acontecer. E com o totem, com as câmeras funcionando 24 horas, a população estará mais segura, disse o governador. 7 horas 38 minutos.
7h38.
Olha, nós estamos com um pequeno problema técnico aqui, né? A gente está tentando solucionar a questão para levar adiante o Jornal da Manhã com as notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Nós temos aqui também uma informação importante, que nesta quinta-feira a Secretaria de Estado de Cultura, Secult, por meio do Sistema Integrado de Museus e Memoriais, lançou a Rede Virtual de Museus e Pontos de Memória. O projeto tem como objetivo dar visibilidade aos museus, pontos de memória e demais iniciativas comunitárias. O lançamento ocorreu no Auditório Eneida de Moraes, no Centro Cultural Palacete Faciola, como parte da 23ª Semana Nacional de Museus. Bem, enquanto o Marquinho aí e o Edmilson Cabral tentam resolver essa questão técnica, nós vamos com esporte. O Alexandre Santos já está aqui com a gente e a gente vai falar de Remo e Paysandu para os nossos ouvintes que estão ligados aí na Cultura FM, no Jornal da Manhã. Alexandre, vamos começar logo o bloco de esporte, porque você já fala de Remo e Paysandu para os nossos ouvintes. A gente começa com o Papão da Curuzu, promoção de ingressos mais baratos para o jogo contra o Goiás neste domingo. É isso mesmo, uma boa iniciativa, né, Alexandre, aí da diretoria do Paysandu. Bom dia, Alex.
Bom dia para você, José Vieira. Aquele abraço para a galera, Gabriel Nascimento, e ao nosso operador do horário, Marquinho Filho. Pois é, a diretoria do Paysandu faz promoção. A intenção é lotar as dependências do Mangueirão neste domingo, às 18h30, quando o Paysandu recebe a equipe do Goiás, jogo pela 8ª rodada da Série B, no Estádio Olímpico Mangueirão. Ingressos de arquibancadas para as mulheres, apenas R$ 20. Para os homens, R$ 30 uma arquibancada e R$ 60 a cadeira cativa. Assim que terminar o lote promocional, o torcedor vai pagar um pouco mais caro, R$ 40 uma arquibancada e R$ 80 a cadeira cativa para os homens. Ontem foi dia de folga na Curuzu, ninguém trabalhou. Hoje o time volta a trabalhar no CT do clube, que fica lá em Águas Lindas, município Ananindeua. O técnico Luizinho Lopes, ele pode colocar em campo, na tentativa da primeira vitória neste domingo, uma formação com Matheus Nogueira, Edilson, Luan, Freitas, Maurício Antônio e PK, Leandro Vilela, André Lima e Matheus Vargas, Rossi, Benítez e Nicolas. Márcio dos Santos Oliveira, ele é de Alagoas, vai ter a responsabilidade em apitar o jogo do Paysandu. O Papão hoje ocupa a 19ª posição na classificação com apenas 3 pontos. O seu adversário, o Goiás, é o líder do campeonato com 16. Gabriel Nascimento.
E agora vamos falar do Remo, pois a delegação embarca hoje à tarde para enfrentar o Atlético de Goiás domingo. Conta mais pra gente, Alexandre.
Com toda a certeza, agora de manhã no Baianão, o Remo faz treino a pronto para o compromisso deste domingo, às 16h, com o time do Atlético de Goiás, jogo no estádio Antônio Ascioli pela 8ª rodada da Série B. Às 16h30 de hoje, a delegação do Leão Azul embarca para este compromisso, ocupando a vice-liderança do campeonato com 15 pontos. O Remo é o único invicto no campeonato. O meia atacante Regis, 32 anos, natural de São Paulo, 1,70m, mostra-se feliz após ter marcado o seu primeiro gol pelo clube do Remo na vitória de 2-0 sobre o Vila Nova.
Um momento muito feliz, né? De todos, né? Do clube, da torcida, dos jogadores. Temos que ter o pé no chão, porque é um campeonato longo, um campeonato extremamente difícil. E a gente está vivendo jogo a jogo. A gente vai para cada jogo como se fosse a final. Sempre o próximo jogo é o mais importante. E a gente fazendo o que a gente tem feito nesses jogos, tenho certeza que a gente vai conquistar coisas grandes, se Deus quiser.
Pois é, você ouviu meia atacante Regis. A escalação do Remo só será confirmada nos vestiários pelo treinador Daniel Paulista. Mas ele pode repetir a mesma formação que começou e venceu do Vila Nova. Marcelo Rangel, Alvarino, Camutanga e Reinaldo. Marcelinho, Pavani que volta ao time. Caio Vinícius, Pedro Castro e Sávio. Ou mesmo Alan Rodrigues, Adailton e Pedro Rocha. Este jogo vai ter a direção do árbitro Tailan Azevedo Gomes, ele é do Amapá. Detalhe, neste domingo, se o Remo vencer do Atlético de Goiás lá e o Paysandu ganhar a primeira em Belém do Goiás, o Remo vai para a primeira posição no campeonato da Série B. Alexandre Santos para o Jornal da Manhã.
Muito obrigado, Alexandre Santos, com as notícias de Remo e Paysandu aqui no JM. Outras notícias do esporte, nós temos a nossa resenha esportiva logo mais às 9h30 no Conexão Cultura Mais. E você não pode perder, porque hoje tem muito assunto para a gente levar para você aí, amigo ouvinte. E a gente continua falando de esporte, Marquinho. Paysandu começa a nova temporada, outra vez liderando o campeonato de Remo. Confira os detalhes na reportagem de Manuel Alves.
A nova temporada de regatas pelo Campeonato Paraense de Remo está começando do mesmo jeito que terminou em 2024, ou seja, com o Paysandu na frente. Na primeira regata disputada no início deste mês de maio, o Paysandu ganhou 6 das 10 provas realizadas contra apenas 2 do Clube do Remo e 2 da Associação Guajará. Por categoria, o Paysandu ganhou o adulto, o Clube do Remo foi o campeão do Júnior e a Associação Guajará, a campeã da categoria Master. Com isso, o Paysandu é o primeiro na classificação do campeonato com 32 pontos contra 16 do Clube do Remo, 12 da Associação Guajará e apenas 1 ponto da Tunaluso Brasileira. Um detalhe que chama a atenção no campeonato de Remo é que o Paysandu não perde uma regata desde 2019 e já é hexacampeão paraense. A próxima regata do campeonato está marcada para o dia 15 de junho. Nesse dia, serão disputadas 3 provas pelo campeonato de Master, 3 da categoria Sênior, 2 da categoria Júnior, 1 de iniciante e 1 prova também da categoria Sub-23. Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
7 horas 47 minutos.
7h47.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, temos a nossa agenda cultural do fim de semana com Cláudio Lobato.
É, daqui a pouco aqui na Cultura FM.
A gente volta já.
A batida, a dança, a força do ritmo, os mestres. Curimbó, o programa de carimbó da cultura. Todo sábado, a partir das 11 da manhã, aqui na 93,7. Cultura FM. Carimbó do Pará, patrimônio cultural do Brasil.
Há 40 anos, a cultura traz para você as notícias do Pará, do Brasil e do mundo. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Como seria, para você, caminhar pelas ruas da cidade sem pisar no cocô do cachorro?
Quando levar o seu cachorro para passear, não deixe as fezes do seu animal nas calçadas e praças. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar. Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, céu nublado com possibilidade de garoa de manhã. À tarde, o sol aparece com pancadas de chuva. Tempo firme à noite. Em Altamira, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 24 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, tempo nublado com chuva durante o dia e à noite. À tarde, ocorre temporal. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 24 graus. No Marajó, tempo chuvoso de manhã, aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até à noite. Em Breves, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 24 graus.
Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã.
7:50.
7:50.
E a gente começa esse bloco do Jornal da Manhã informando que evento reúne tribunais de contas para debater desenvolvimento e sustentabilidade nos municípios paraenses. Quem tem os detalhes é o repórter João Paulo Seabra.
O Tribunal de Contas da União, TCU, em parceria com o TCE e o TCM do Pará, realizou nesta quinta-feira em Belém o evento Diálogo Público Pará, voltado para gestores e servidores públicos. A programação contou com palestras e painéis com foco em sustentabilidade, transferências especiais e contratação na região amazônica. O governador do estado, Helder Barbalho, falou do evento e como ele faz parte da preparação para a COP30, que será realizada em novembro.
Eu compreendo de que o posicionamento de ser sede da COP abre diversas oportunidades de consolidação de novas economias, de novos empregos, de oportunidades para o estado do Pará, seja para Belém, como capital da Amazônia, como cidade-sede da COP, que implementa obras que permitem com que o turismo, por exemplo, possa ser adicionado e certamente possa gerar muito emprego, muita renda a partir desta nova vocação do turismo, mas também entendo de que o fortalecimento da agenda floresta pode nos permitir bioeconomia, economias verdes, empregos sustentáveis e com isto nós possamos conciliar no âmbito de todo o estado do Pará oportunidades que permitam com que esse estado possa crescer, possa se desenvolver. O Pará já vive um momento importante na sua história. Só nos últimos 3 meses nós tivemos 24 mil empresas novas sendo criadas no estado. Tivemos um saldo positivo da balança de empregos de 40 mil novos empregos de carteira assinada.
A abertura do evento ocorreu com a presença do presidente do TCU, ministro Vital do Rego, e dos presidentes do TCE Pará e do TCM Pará. Em destaque, uma palestra com o governador Helder Barbalho sobre a COP30 e os caminhos para um novo modelo econômico no Pará. O ministro-presidente do TCU comentou como os tribunais têm trabalhado em parceria com os gestores paraenses.
Respirando esses novos ares, uma área de desenvolvimento sustentável, uma área que espera, é como uma mãe espera o filho, a Belém espera a COP. A capital da Amazônia espera que o mundo venha e veja a COP da floresta, a COP daqueles que mudaram e que preservam 75% do nosso território em Belém, no Pará, é preservado. O mundo precisa saber disso. E os tribunais de contas unidos estão aqui para ajudar os gestores, colaborar pedagogicamente aos gestores. Nesse momento em que nós vamos ter agora, o governador acabou de dizer, que nós vamos ter um espaço específico para as prefeituras trabalharem o que vem fazendo a respeito da sua bioeconomia.
Entre os temas discutidos, o fator amazônico no desenvolvimento sustentável, os impactos da nova lei de licitações e os desafios das contratações públicas. Especialistas, auditores e representantes políticos participaram dos debates ao longo do dia. O presidente do TCE Pará, Fernando Ribeiro, falou sobre
os encontros institucionais na busca de soluções para destravar obras paradas, para dar continuidade a projetos que envolvam a unidade federal, estadual e os municípios.
Nesta sexta-feira, uma oficina técnica voltada aos gestores municipais será realizada no auditório do TCM Pará. O treinamento promovido pelo Instituto César Delo Correa abordará aspectos práticos da nova legislação sobre licitações, com foco na realidade dos municípios paraenses. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
Dicas culturais.
Hora de saber o que tem de bom nesse fim de semana. E quem traz as dicas é o repórter Cláudio Lobato na nossa Agenda Cultural.
Sou rio, sou mar, sou Marajó. De lá eu vim e não vim só.
A cantora e compositora paraense Estela do Carmo realiza no domingo às 8 da noite um show especial no Espaço Cultural Apoena, em Belém. A apresentação celebra o lançamento do clipe de Meu Chamado, nova produção audiovisual da artista, que chegou ao YouTube na última semana. Os ingressos já estão à venda a R$15. No domingo tem projeto Samba na Praça, palco livre, com Marquinho PS e Olivia Mello. Leve só a sua voz e o seu talento. Tem todo domingo às 10 da manhã na Praça da República. Também no domingo tem Reggae pela Vida, Justiça Climática e Amazônia Viva, 28º tributo a Bob Marley, no Complexo Turístico Vero Rio, no bairro do Telégrafo, em Belém. Promoção da Associação Paraense de Cultura Reggae. Projeto Cultura Viva leva a música para bairros de Belém. Carimbó, Seresta, Latinidades e Brega. Primeira edição com shows de Bruno Benites, Brenda Moraes, Batucada Misteriosa, Mestre Rai e DJ Maderito. Hoje no Espaço Cultural Coisas de Negro às 8 da noite. O Espaço Cultural Coisas de Negro fica na Avenida Doutor Lopo de Castro, 1081, em Icoaraci.
Em cima de cada cabeça, embaixo de cada sentença, há sempre alguém que mereça um fio de cabelo que pensa.
Borogodó Amazônico na Casa Poena, com Renato Lu e coletivo Tamborimbó. É hoje na Casa Poena, com participações especiais de Eduardo do Norte e Renata Del Pinho. Mesas a R$100 e ingressos a R$25 no Simpla. A Casa Poena fica na Rua São Boaventura 171, Cidade Velha. Então, se programa aí e boa diversão pra ti. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
7:57.
7:57. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 16 de maio de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
O operador de áudio é o Marquinho Filho.
Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um excelente dia para você.
Um bom dia a todos, um excelente final de semana e até segunda.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM.